Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começamos aqui a nossa quarta edição do podcast Fora do Tom. Eu sou o Piara Boschi, colunista dos jornais da NSC. Eu estou aqui mais uma vez com o comentarista esportivo Chico Lins. E hoje temos uma convidada especial, a Larissa Neumann, repórter de notícias do Diário Catarinense, que também acompanha muito bem a questão política, mas vai falar dos vários assuntos, porque esse é um podcast Fora do Tom. A gente não fala só de política, a gente não fala só de esporte, a gente não fala só de cultura, a gente fala do que a semana mandar a gente falar. Não é, Chico? Tudo bem?
Tudo ótimo, o Piara. Pronto para a quarta edição do Fora do Tom?
Eu tenho uma novidade, porque a gente sempre pode assistir, ouvir. Eu não estou acostumado com essa linguagem de podcast ainda, mas a gente sempre pode ouvir ele no site da NSC Total, lá na minha página, nsctotal.com.br/Piara. Mas agora, finalmente, atendendo os clamores da população catarinense em geral, que vem comentar, estaremos no Spotify a partir de hoje. Você pode procurar a conta no Spotify, a conta do NSC Total, tá lá. Não só este, como os três anteriores estão lá no Spotify, você pode ouvir com mais facilidade. Larissa, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
Oi, pessoal. Eu sou, então, como o Piara disse, eu sou repórter de notícias no Diário Catarinense. Já estou no DC, fez 3 anos agora em abril, mas na empresa, né? Quando era RBS ainda, já tem 6 anos que eu estou na empresa. Os meus temas que eu costumo acompanhar mais é política e economia, mas também escrevo de geral, assim. Então, acho que posso ajudar com algumas contribuições no Fora do Tom, porque, apesar de escrever desses assuntos, assim, acompanho bastante coisa.
Obrigado, Larissa. Larissa, eu chamei a Larissa aqui, não só porque ela é uma boa repórter, mas também porque ela fez agora para o Diário Catarinense a questão dos 100 dias do governo Bolsonaro e também acompanhou a coletiva dos 100 dias do governo Carlos Moisés aqui em Santa Catarina. Eu também estava lá e esse é um dos grandes temas da semana, porque 100 dias é uma data simbólica, assim, digamos que seja o momento em que a gente já tem uma ideia do que é o estilo do governante, ele já tem algumas ações para apresentar, é um momento em que...
Alguma prestação
de contas. Então, a gente tem, tanto com Bolsonaro quanto com Moisés, esse marco dos 100 dias. Chico, algum destaque sobre esses 100 dias de Bolsonaro e de Moisés?
Olha, de Moisés, na verdade, que mais discreto em relação ao governo federal. O governo federal é muita expectativa, né, para a maneira de administrar do Bolsonaro. Ainda a gente vê um tom de campanha na forma dele administrar. Eu acho que essas últimas semanas mudou um pouquinho, talvez pelas questões das bobagens que foram ditas via rede social. Eu acho que deram um toque nele nos filhos, que o governar é mais sério. Governar tem que ser uma coisa que não pode ficar só em redes sociais, essas coisas todas. Eu acho que nas últimas semanas houve uma melhora nesse sentido. Num aspecto, muita gente diz assim, pô, o Chico só critica. Não, eu acho que é muito cedo, eu concordo com o Piara, quer dizer, uma data simbólica, uma marca simbólica, 100 dias, mas não dá para a gente dizer, olha, esse governo do Bolsonaro é muito ruim, ou esse governo do Bolsonaro é maravilhoso. Não dá.
Chamou a atenção ontem a fala dele, ontem não, na terça-feira, a fala dele na Marcha dos Prefeitos, que ele fez um discurso um pouco mais presidencial, um pouco mais amplo e tocou numa questão que os prefeitos querem muito ouvir, que é repartir recursos, mudar o pacto federativo. As prefeituras estão quase todas falidas, os estados estão quase todos em dificuldade, a União tem as suas dificuldades, mas assim, a concentração de recursos na União é um tema que passa gestão por gestão, vai tucano, vai petista, agora vai Bolsonaro, e ninguém abre a mão para revisar esse pacto federativo. Porque não é uma solução fácil, mas alguma coisa vai ter que ser negociada. Larissa, tu tem alguma... Como é que tu vê esses 100 dias de Bolsonaro? Tu que fez essa cobertura aqui pro Diário.
Assim, o meu tom de fala, assim, mesmo sendo fora do tom, assim, eu vou tentar não fazer grandes juízos de valor, assim, tentar preservar um pouco a imparcialidade que
mas aqui
me,
você pode,
que,
ficar,
que
pode, pode ficar à vontade.
Mas, assim,
aqui,
falando um pouco do Bolsonaro, né? É, Chico comentou ali a respeito dessas polêmicas, né? Em redes sociais, assim. Do que eu percebi, quando eu comecei a fazer a matéria no Diário Catarinense de hoje, ela foi uma linha do tempo, né? Com os principais fatos. Claro que no impresso a gente tem uma limitação de espaço, então ela saiu bem mais resumida. Se alguém quiser ver ela um pouco maior, assim, ela tá também disponível no nosso site, né? Do Diário Catarinense. Tem uma linha do tempo para cada mês. E o que eu percebi, eu achei que teriam mais pontos, assim, de polêmicas envolvendo as redes sociais. Assim, a minha percepção era de que a gente tinha esses 100 dias que tinham sido permeados por mais polêmicas em redes sociais. Mas daí, fazendo essa linha do tempo, eu vi que nem foram tantas, assim, polêmicas, né? Tipo, obviamente, o Bolsonaro, ele usa muito do Twitter para se manifestar, para se pronunciar. Ele também costuma fazer muito esses ao vivos no Facebook, assim, né? Mas eu vi que alguns deslizes, né? Às vezes ele se manifesta de uma forma meio equivocada, interpreta algumas coisas de uma forma equivocada, mas de polêmicas assim, não foram tantas quanto eu achei que seriam.
A crise do Golden Shower, né?
É, aquela ali foi a principal, assim, né? Que teve mais repercussão, eu acho. Não a principal, mas a que teve mais repercussão, assim. Mas eu
acho
tinha...
acho que ali ele testou até onde poderia ir, em termos de tom e de confrontação político-ideológica, comportamental,
digamos
assim.
Mas eu acho que
assim,
ele também foi, de certa maneira, um marco, assim, né? Porque dali em diante, tirando ali o episódio que o filho dele fez aquela manifestação infeliz sobre o Hamas quando o Bolsonaro estava em viagem a Israel.
O 01, né?
Foi o 0... É, o 01.
Flávio, né?
Não, acho que quem foi foi o
Eduardo? Não, acho que foi o Flávio.
Acho que foi o Flávio.
Flávio.
Senador Flávio,
Flávio
01.
É, e, mas tentando isolar assim, um pouco o Golden Shower, que ganhou uma grande proporção, assim, eu acho que na minha visão tinha muito, muito mais pontos, assim. Eu tinha até pensado em fazer uma lista das principais polêmicas no Twitter, mas eu vi que não tinham tantas, assim. Ele se pronuncia muito por lá, mas...
É, mas além dessas bobagens pontuais, eu achei que a falta de manifestação em alguns episódios, como a escola de Suzano.
Recente agora, essa questão ali dos 80 tiros lá no...
Da execução
lá no Rio de Janeiro.
Ele não se manifestou. Eu achei ele como mandatário maior do país, ele e tão presente nas redes sociais, as chuvas no Rio de Janeiro...
Às vezes o silêncio de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é muito eloquente.
Silêncio de mais do que as próprias palavras, às
Até
vezes.
Até porque
né?
ele é tão presente nas redes sociais, seus filhos são tão presentes nas redes sociais, e eu não vejo problema nisso. Eu acho que
é o momento.
A entrada do Moro
não pode
no Twitter
ser a maneira de governar,
né?
Mas eu acho que pode ser a linha auxiliar de uma maneira de governar. Eu acho isso legal.
Foi um fato também da semana, o Sérgio Moro entrando no Twitter. Infelizmente, como é um podcast, a gente não pode mostrar o calendário para provar que nós somos nós. Mas...
Algo meio inusitado.
Mas eu vou fazer um elogio aqui, uma notícia que eu soube ontem, que é um elogio ao governo Bolsonaro, mais precisamente ao Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania.
Que é um bom quadro.
Que o Temer tinha cortado a questão da Bolsa Atleta, e é uma área que eu me preocupo, que é a minha área, a área do esporte, a área que eu tenho uma vivência de mais de 30 anos, né, como dirigente, como jogador, como agora também como comentarista, jornalista esportivo. Então, é um elogio que eu faço, porque o ministro Osmar Terra anunciou que uma adição de 70 milhões no orçamento do programa Bolsa Atleta para 2019. Na campanha, o Bolsonaro e seus... aliás, não só o Bolsonaro, vamos ser justos.
Né? Nunca é um tema, né?
Pouquíssimos candidatos colocam o esporte como uma coisa importante dentro da sociedade.
Esporte e cultura é perfumaria
esporte
em programa eleitoral.
Esporte e cultura são as primeiras áreas onde
cortam. Não é nem secundário,
onde
né?
Cortam.
Cai para a terceira, quarta opção. Assim.
Então, um elogio, né? A pasta pode, talvez vai dobrar o número de atletas apoiados. Então, isso é um bom sintoma. Ainda as coisas estão um pouco confusas, porque tiraram o Ministério do Esporte, hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Então, ainda não engrenou, tem críticas...
Mas o Ministério do Esporte é meio pé frio, né?
pode ser. Eu não sei, não vai ser a presença do Ministério que vai fazer
isso,
as políticas
necessárias. Acho que isso é um vício que a esquerda no poder tem, de achar que a burocracia significa uma política mais consistente. Tu tem 38 ministérios, tu banaliza o Ministério,
e você pode fazer as políticas
o Fernando Henrique tinha uma secretaria especial do esporte, muito empoderada em alguns momentos que teve discussões
importantes. E aí, fazendo uma crítica aos governos petistas, o pessoal que eles botaram no Ministério do Esporte...
Aí não adianta, né?
O Agnello, cheio de confusão, de rolo. E eu fui uma palestra do Agnello uma vez, o cara não sabe falar três palavras conexas, e muito menos de esporte. Eu fui na palestra dele na Unisul uma vez. Depois foi Orlando, que também envolvido em algumas coisas. Então, acho que, concordo com vocês, acho que existe também, a esquerda também pecou no assunto esporte, né? E não vai ser o Ministério que vai fazer as políticas públicas necessárias para a área.
O Temer botou o... Quem era aquele... O Carioca lá?
O filho do presidente da Assembleia.
O Pisciani. Então, o Ministério... Enquanto o Ministério, ele sempre foi comandado por figuras confusas, assim. E, Larissa, você também participou da acompanhar o coletivo do Moisés dos 100 Dias. Bem diferente o tom, né, do que a gente vê da Nacional.
Acompanhei. Apesar do o que eu vejo, assim, né, é só um parênteses rapidinho, a gente tava falando ali do esporte, né, eu me lembrei que essa questão também tá pontuada na reforma administrativa que o Moisés apresentou na Alesc recentemente, né, e se eu não me engano, essa parte de cultura, esporte e turismo, que tinha um fundo dos próprios, eles, nessa reforma...
Isso é uma discussão importante. É uma boa lembrança, Larissa, porque a reforma administrativa para a área de cultura e esporte, ela acaba com a SOL, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que é um monstrengo, na verdade. Eu não sei como é que não derrubou um governador na vida, mas assim...
Também cheio de coisas, de nebulosas.
E ela extingue os fundos de turismo, cultura e esporte, que foram maneiras que o Luiz Henrique, quando era governador, criou para descarimbar dinheiro. Descarimbar dinheiro é o seguinte: entra o ICMS, 25% tem que ir para município, 18% tem que dividir entre os poderes. Quando ele criou os fundos, ele fez de um jeito que considerava-se que esse dinheiro não precisava ser dividido. Enquanto esse dinheiro não precisou ser dividido, foi uma farra dos fundos. Depois que a justiça mandou dividir esse dinheiro, os fundos foram se extinguindo a ponto de praticamente estarem moribundos nesse momento.
É isso que o Moisés fala, né? Então, que eles quer extinguir, mas, assim, porque na verdade eles já não recebem dinheiro.
Exatamente.
Né?
De alguma forma, e essa foi uma preocupação levantada pelos deputados, alguma outra forma de incentivo, alguma outra forma vai ter que ser criada, algo de financiamento vai ter que ser criada, porque o turismo um pouco menos, mas a cultura e o esporte, tendo que bater no secretário da Fazenda para pedir recurso, não acontece. E assim, muita gente vai dizer, não, mas a prioridade não tem que ser essa. Não, a prioridade, o governo é uma máquina complexa que tem que trabalhar com diversas prioridades. Alguma forma de financiamento, especialmente essas em que às vezes o empresário pode ajudar a definir o destino do dinheiro, seria importante para a cultura e para o esporte. E uma coisa que eu até queria te perguntar, Chico, que preocupa o pessoal do esporte, da cultura, é que a Fundação Catarina, enquanto a Santur do turismo está sendo ligada ao desenvolvimento econômico, o esporte e a cultura estão sendo ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Social. E eles estão se sentindo meio rebaixados, assim, como se fossem só despesa. Tu acha disso? Tu acha que, ao mesmo tempo que eles prometem que a FESPORTE vai ter muito mais autonomia do que tem hoje, porque não vai ter uma SOL batendo por cima, eles estão se sentindo meio desamparados. O que tu acha?
Olha, eu tive vier aqui no presidente da FESPORTE, né, que foi um deputado derrotado por Blumenau para a Federação.
Rui Godinho.
Ele
veio armado?
Devia estar armado, porque ele tem o costume, né? Ele é policial.
Ele é policial civil, e ele virou notícia esses tempos, porque numa reunião ele botou o revólver em cima da mesa.
Sinceramente, se põe um revólver em cima da mesa, eu vou embora. Eu me sinto intimidado, não gosto de arma. Pô, fico medo.
Mas qual o sentido também, né?
Uma reunião de salário de esporte, põe a arma assim, olha, vamos falar de quê? Eu falei, do que você quiser, cara.
Doutor. O tiro foi a primeira medalha olímpica do Brasil.
Mas aí eu perguntei para ele, porque eu conheço o esporte mais de perto, E vi o aparelhamento da Secretaria da FESPORTE e da SOL durante anos e anos, em governos. E aí pode botar governo aí de esquerda, de direita, de centrão, de todos. Eles usam o esporte como uma forma de aparelhamento, de divisão de cargos, para fazer política partidária. E aqui teve uma época que eu era para o PSDB, na época do Luiz Henrique, que ainda chegou o Leonel Pavan na última.
O Pavan voltou
na reta. Isso,
Pimora.
E aí eu perguntei para o Godinho, assim, olha, mas com que garantia vocês estão dizendo que não vai ser um aparelhamento? E eu tenho aqui dois, e você é um candidato derrotado à Câmara Federal por Blumenau, e a menina, eu não sei o nome, mas na época, quando eu entrevistei eu sabia, né, quando ela veio aqui, é uma deputada estadual derrotada por Jaraguá do Sul, Rio do Sul. Então, como é que eu vou acreditar como que as políticas...
Vai ser diferente.
Vai ser diferente de outros tempos. E eles ficaram meio gaguejados. O que me parece é que vai ter pouca verba. O que me parece é que competições importantes, como joguinhos e tal, jogos escolares, isso aí vai ser muito difícil de acontecer da maneira que acontecia. Até mesmo os jogos escolares brasileiros estão marcados para Blumenau. E acho que não vai ter verba.
Mas teve um ano também que o JASC também teve alguma coisa nesse
vários
sentido,
anos,
né?
Vários anos,
né? Então já é uma coisa que não é de agora.
Eu joguei como atleta uns 6, 7 JASC e como dirigente uns 10. As cidades, elas brigavam para ser sede. Hoje elas brigam para... Não, eu não quero.
Bem como
minha
um problema, assim, né?
É um problema porque não tem o repasse de verbas, que é prometido. Isso aqui é uma coisa comum.
Mas esse modelo em que esse tipo de evento ele é extremamente dependente do poder público, ele está correto também? Não tem como... Se é um evento que mobiliza tanto, não dá para trazer patrocínio?
Dá, mas não banca tudo. E isso é uma coisa que eu fico meio assim, essas PPP, né?
Parceria público-privada.
No discurso é muito legal, né, cara? Pô, vamos lá, nós vamos, o Estado precisa ser mais, né? Ficar, tipo, né? Mas, cara, na prática é difícil. Ainda mais no momento econômico que a gente vive, uma empresa chegar a investir nos jogos abertos.
Eles querem um retorno imediato também, né?
Em que ela já direcione o que ela vai pagar de imposto, ela diga uma fatia do esporte e posso escolher o evento. Isso seria muito interessante.
Uma lei para incentivo, e aí nessa lei de incentivo no Brasil viraram sinônimo de sacanagem. É. E não são. Lógico, tem sacanagem? Tem. Tem coisas erradas? Tem. Mas agora não, porque aí aquele ali mama na Lei Rouanet. Aí isso aqui mama no... Lei Rouanet. Isso aqui mama numa Bolsa Atleta. Não, gente. Gente séria fazendo...
Que se corrijam as distorções, não se joga fora o instrumento.
Exatamente. Quer dizer, então a Lei do Rouanet não vale? Lógico que vale, gente. Lógico que vale. Agora tem que corrigir
as coisas erradas. Mas você estava falando das parcerias público-privadas e é impressionante como em Santa Catarina a gente tem uma estatal. SC Parcerias foi criada em 2005 com o objetivo...
Vinícius Lumerson foi o primeiro?
Foi um dos presidentes. Com o objetivo de criar parcerias público-privadas em Santa Catarina. 2005, nenhuma. Entra governo, sai governo. E agora quando o secretário Jorge Tasca da administração foi na Assembleia explicar a reforma, um dos questionamentos do deputado Milton Robson foi assim: por que não extinguir as parcerias que foi criada em 2005 e não fez nenhuma parceria? Aí o secretário disse: olha, se tu for olhar pelo passado, é verdade, mas vamos olhar para o futuro, a gente quer fazer as parcerias e acho que vai conseguir fazer. Não vamos jogar fora um instrumento.
Então tem razão, não foi feito. É porque no discurso é muito bonito.
É muito difícil.
Eu tive, por exemplo, trabalhei com dois projetos grandes de voleibol. Um foi a Unisul e a outra foi a CIMED, que tinham Unisul e CIMED por trás, mas a gente tentou captar no Estado outros parceiros. Eu e o Renan, a gente foi a mais de 100 empresas, né? Catalogamos, fomos lá, visitamos. Nenhuma. Uhum. Nenhuma quis investir num projeto vitorioso, em projetos vitoriosos. Então é muito difícil atrair um empresário, uma empresa. Olha, aqui tem os jogos abertos e tal, tem que ser uma coisa direcionada, tem que ser uma coisa muito bem vendida. E aí falta... na SC Parcerias ou alguém que venda o produto de uma maneira mais eficiente.
Sim. O Tasca, quando foi na Assembleia, foi questionado pela questão do financiamento e a extinção dos fundos. Ele disse que nesse momento eles iam fazer a extinção dos fundos, mas que eles projetam mais à frente criar outros instrumentos para viabilizar recursos para que esses órgãos, esses setores não dependam do caixa único do Estado. Mas que isso não viria dentro da reforma administrativa. Isso vai gerar discussão. A cultura está preocupada, o esporte está preocupado e muitos deputados vão abraçar essa causa.
E só para dar um toquezinho nesse 100 dias do Moisés, cara. Até ele, não sei, ele tem Twitter.
Tem Twitter
então,
bastante.
Ele curtiu o Twitter meu outro dia, fiquei até, será que é um fake?
Não.
Ele curtiu uma coisa que eu falei do futebol feminino.
Uhum.
Né? Porque a CBN vai transmitir amanhã o primeiro jogo de futebol feminino da sua história né?
Sabe que esses dias a gente falou do futebol feminino aqui no podcast e foram muitos comentários positivos, foi muito bacana. E eu tô muito curioso com essa experiência, porque o Chico, nessa quinta-feira, pela primeira vez, a primeira vez a CBN Diário transmite um jogo de futebol feminino do Campeonato Catarinense.
Campeonato Brasileiro.
Brasileiro.
É Avaí. Avaí Kinderman, que é uma parceria que o Avaí fez com uma forte equipe que tem
o Kinderman, em Caçador. Tradição.
Isso. E contra o Santos, que é uma das melhores equipes.
E você vai comentar. Como é que vai ser essa experiência?
Cara, foi muito legal, porque a gente, o Márcio Serafini, tá dizendo, o que vocês acham? Eu falei, eu acho maravilhoso. Daí a ideia era ter uma menina comentando, né, uma torcedora, tal. A Leca Flores vai fazer a reportagem e tal. Fazer uma coisa, mas nós não temos narradoras, né? Temos, uhum. Aí, ó, vamos levar o Paulo Branco com aquela voz mais suave. Mas aí, no começo, o comentarista seria uma menina, né, que a gente escolheria na... E aí, não rolou, tal, vai uma menina que é torcedora, vai como auxiliar de comentarista, e eu me coloquei à disposição, até porque eu não trabalhei na rodada, né? Então, agora tô livre e falei, eu quero! Aí, porque para mim vai ser uma coisa muito nova, uma coisa muito bacana, porque o futebol feminino no Brasil está crescendo, né? É uma coisa que hoje a CBF está obrigando as equipes de Série A a terem equipes femininas. Então, no prazo...
Já tinha antes a Libertadores já exigia isso de quem participava da Libertadores.
Isso.
Agora para o brasileiro. Brasil.
Então, quer dizer, isso aí é um bom impulso para o futebol feminino. E eu quero ver, lógico, as valências das mulheres são diferentes dos homens, o jeito de jogar é diferente dos homens. Então, acho que é um aprendizado enorme.
O futebol masculino, ele não é comparável... Não é que ele não é comparável com o futebol feminino, ele não é comparável com nenhum outro esporte.
Uhum.
Como eu sempre digo, a Olimpíada, vou fazer uma frase polêmica, a Olimpíada é uma tentativa de juntar todos os esportes do mundo para empatar com o futebol, com a Copa do Mundo.
É mais ou menos isso.
Então, então é uma brincadeira, claro. Mas assim, o futebol feminino ter um destaque que em alguns momentos o vôlei feminino, o basquete feminino tiveram, de a gente ver, de o país parar para ver a Hortência, parar para ver o time da Leila. Isso eu acho, e a gente em alguns momentos para para ver o time da Marta, mas a gente precisa ter os times, precisa ter os campeonatos, precisa ter competitividade.
Porque hoje em dia, como tem os torcedores de todo mundo, assim, se o Avaí tivesse um time, né?
Uhum.
Permanecer, vai criar um público. Uhum. A gente falou, a CBN vai transmitir, a Rede Globo vai transmitir o campeonato no mundo hoje pela primeira vez, o campeonato mundial de feminino, com o Galvão narrando a estreia. Aliás, o Brasil não anda numa boa fase, o Brasil baixou muito o seu nível. Tem a Marta ainda, que é a melhor jogadora do mundo. Mas o nível deu uma baixada. O Brasil já não é um dos candidatos a título. Inclusive, perdeu 9 jogos seguidos na preparação. Perdeu um outro essa semana. E existe um questionamento em cima do Vadão, que é o técnico. As meninas parecem que não gostam dele. Que tinha uma técnica que elas eram mais...
Essa questão do técnico
simpáticas
ser um homem. Tem muitas mulheres que questionam isso, né?
Tem grandes equipes, Alemanha, Estados Unidos. Geralmente é uma mulher. Uhum. E geralmente é uma mulher que jogou. Então existe ainda esse, não sei se é, acho não é a palavra preconceito.
Tá disposta a acompanhar um jogo de futebol feminino, Larissa?
Tô disposta.
Joga?
Até... Não jogo e confesso que
posso
entendo.
Conseguir um teste pra ti, não, mas...
Eu entendo um pouco de futebol. Mas eu tava lembrando, acho que esses dias, se eu não me engano, teve uma visita aqui na redação de alguns alunos da UFSC. E eu ouvi o Serafini comentando alguma coisa que parece que na rádio da UFSC parece que tinha umas meninas também engajadas em fazer alguma coisa nesse sentido da cobertura desses jogos femininos, assim, né? Ouvi por cima, assim, então não sei muitos detalhes. E há algum tempo também, eu vi no Twitter, se eu não me engano, que algumas empresas, assim, empresas grandes, né? Elas estariam avaliando de... Igual quando a gente tem na Copa do Mundo, masculina, obviamente, né? Que todo mundo para pra assistir jogo de Copa do Mundo, né? De futebol. Que daí tinha algumas empresas que estavam avaliando no dia de jogo de seleção, da seleção feminina brasileira, de fazer a mesma coisa, assim, de, tipo, parar o trabalho, assim, ou mesmo dispensar os funcionários naquele período para poderem acompanhar também.
Eu sou sempre a favor de parar o trabalho. Acho que é uma coisa saudável. Mas outra coisa que a gente tá aqui na nossa pauta, vocês acompanharam o Lollapalooza?
Olha, eu acompanhei porque meu filho foi.
Opa.
Meu filho, aliás, vai todo ano. São bandas que eu, sinceramente, eu não
Ele
conheço.
Ele fez um consórcio?
Fez um consórciozinho. Ficou pagando aí um tempão. E ainda pediu um troco para mim ainda. É. Pelo menos ele ficou na casa da minha irmã em São Paulo, então não precisou gastar com hospedagem. Mas eu conheço pouco essas bandas. Assim, essas bandas são... Não sei se... Eu sou muito tradicional em questão da música. Eu gosto das bandas antigas, que todo mundo sabe. Inclusive as músicas. Mas aí, eu vi alguns dias, gostei de alguma coisa. Lenny Kravitz, que é uma coisa que já não é novidade, não é lado B, não é... É um cara conhecido.
Tem um pessoal que gosta de ver o Lenny Kravitz para ficar descobrindo de onde... Para tentar adivinhar de onde ele chupou cada coisa que ele plagiou.
É mesmo?
Isso é uma diversão boa.
Mas eu não acompanho tanto. Mas o meu filho gostou, cara. Ele botou até no Instagram uma banda que ele achou a melhor banda dos últimos 15 dias, né? Naquela do...
Dos últimos tempos da última semana.
Assim, então. Mas eu não... Assim, eu vi que tinha muita gente, vejo que tinha... Essas coisas que tem muito que ressalto nos portais, né? Os VIPs que
eu não acompanhei muito, assim, de parar na frente da televisão e assistir os shows, assim, né? Mas eu acompanhei também no Twitter algumas repercussões, assim, que eu achei interessante, né? Uma delas foi na apresentação do Post Malone. Eu confesso que eu não sei que músicas que ele canta, assim, mas ele abriu o palco dele, abriu a apresentação dele pro Kevin e o Chris. Ele é um cantor, né, que tem uma dessas versões da música do Vamos Pra Gaiola, né, do Baile da Gaiola. Não, eu sei que música é, porque todo mundo fala disso, né, não porque eu acompanho o Baile da Gaiola. E daí... Tava circulando no Twitter um vídeo, né, de parte dessa apresentação dele, assim. E todo mundo tava cantando a versão dele de Baile da Gaiola. E daí a grande questão é porque começou a gerar uma... Não uma discussão, assim, né, comentários, né, de que... Bom, o Lollapalooza, ele é um festival elitizado, né? Sei lá, R$800 o ingresso, não sei quanto que tá
ele
custando.
Tem uma onda hipster,
o ingresso.
Engajadinha à esquerda, mas é um público que pode pagar quanto? 800?
Não sei. Eu não quis me incomodar. Sei que morri com um pouquinho também, mas não total, né?
E daí a grande comoção, digamos assim, é que o criador do Baile da Gaiola, o Renan da Penha, atualmente está preso, né? Suspeito ali de envolvimento com, enfim, tráfico de drogas, essa questão assim. E daí as pessoas começaram a questionar de que... ele deveria estar ali, né? Ele que era o criador dessa onda. E daí tinha ali um estilo de música que é considerado... Que fica meio à margem, assim, né? Que não é música eletrônica nem nada. E quando abriram um espaço pra ele, todo mundo cantou. Então é um festival de música elitizado, mas que daí estão cantando música popular, sabe? Música da massa.
Mas eu acho que isso aí é um movimento que já acontece. Até mesmo nas festas aqui em Florianópolis, eu não sei, não frequento mais à noite. O Upiar é mais
noturno.
Noturno do que eu. Já fui.
Eu fui expulso.
Mas existe essa coisa mesmo?
Eu fui expulso de algumas das noites, parte da noite underground não me agrada mais, porque é só funk pop e realmente eu não me sinto representado.
Mas mesmo em festas assim, festas, vamos dizer, da elite florianopolitana, né? Da elite, que rola funk, rola...
Não, mas eu acho que a discussão não, assim, eu acho que meio uma hipocrisia, não, mas assim, né?
O funk, de certa forma, ele virou uma espécie de música eletrônica brasileira. Tipo, ele é uma música que as pessoas vão pra
gosto,
dançar.
Tá? Eu não gosto.
Eu suporto mais o funk do que o sertanejo universitário, pra falar bem a verdade. O sertanejo universitário eu saio emburrado da noite. Assim, é pior do que soluço pra mim. São as duas coisas que me deixam mal-humorado numa noite. É começar a soluçar e tocar sertanejo universitário. As duas coisas me fazem ir embora. Porque pra
às
mim
vezes uma leva a outra.
Exatamente.
Escuta e começa a soluço.
O funk, dependendo se a noite estiver divertida, as pessoas estiverem se divertindo, eu aguento umas três músicas, assim. Mas não é minha praia. Se eu tivesse no Lollapalooza, eu estaria indo pra ver os Arctic Monkeys. Eu sou das bandas de indie rock. Eu tô ficando velho também, mas assim...
Muito velho. Imagina eu.
E você é do classic rock. E você, Larissa, você ouve o quê?
E... Tá, eu ouço um pouquinho de tudo. Mas enfim, é o que eu quis. Mas o que eu queria comentar, que a gente tava até comentando informalmente antes, né, de começar a gravar, essa questão de existir droga nesse meio musical, assim, né? Uhum. Que não é só num baile funk que vão ter pessoas oferecendo a venda ou mesmo consumindo, seja de forma recreativa ou de forma que for, né? E a gente até chegou num outro ponto polêmico dessa semana.
Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a deputada estadual Ana Carolina Campagnolo, ela apresentou agora um projeto para exigir exame toxicológico nos concursos para professor. Da rede pública e da UDESC. Mas isso na esteira de uma polêmica, em resposta à polêmica, em que ela é uma deputada de um viés conservador, uma ideologia até moralista, digamos assim, muito forte, muito contundente.
Arcaica.
A deputada antifeminista, ela lançou um livro sobre isso, e ela vinha numa esteira de polêmicas, porque ela foi acusada de usar diárias da Assembleia para ir às cidades onde lançou o livro de forma particular. Ela teve eventos durante o dia nessas cidades, então assim ela conseguiu justificar. Não há irregularidade para a Assembleia Legislativa, porque ela apresentou, ela teve agendas de deputada nessas cidades, mas... Depois das agendas, ela fez o lançamento do livro e se questionou se isso... Ok, está correto,
isso é legal, mas não é moral.
Mas é moral. E aí, na esteira dessa polêmica que levou ela, inclusive, a ter uma discussão muito ríspida com um colega jornalista de outra empresa, surgiram tweets dela de 2012, em que ela fala como se consumisse maconha de forma... De uma forma muito enfática. E aí estão questionando se a moça ela é uma usuária arrependida.
Eu acho o seguinte, se ela usava ou não usava...
Ela disse que estava ironizando, etc.
Eu vi todos os tweets, eu vi toda... Se ela usava ou não usava, isso aí não quer dizer nada, né? Ela, como muita gente, usa ou deixa de usar. O problema é a hipocrisia, né? Ela utiliza uma bandeira. E aí, sabe, e se elegeu com essa bandeira.
Eu ia dizer, uma bandeira
e ela foi eleita sobre
essa bandeira.
E ela tomou bastante porrada de gente do lado dela.
Sim, sim. Eu tenho informações de que nos grupos de WhatsApp, onde ela surgiu e onde essa onda conservadora se manifesta muito forte, ela sofreu um pouquinho. Mas me chama um pouquinho a atenção, porque eu não quis entrar nesse assunto. Quem me perguntou sobre isso lá, especialmente no meu Instagram, que eu abro para perguntas nas segundas-feiras, eu disse assim, olha, quem pariu o moralismo que o embale, né?
Perfeito.
Então, mas assim, eu tenho uma questão pessoal com isso, por isso eu até nem escrevi nada sobre isso, porque não me interessa, mas que é o seguinte, eu tenho Twitter há 11 anos... Ninguém sobrevive a um escrutínio desse. Ninguém sobrevive. A gente fica falando o tempo todo. E assim, ninguém pode ser penalizado pelo que falou há 8 anos, 10 anos. Eu acho um exagero. E às vezes, assim...
E as pessoas mudam também, né? Era nova.
Obviamente,
algumas evoluem, outras regridem.
Eu acho assim... Que as pessoas não podem ser julgadas pelo que disseram 10 anos atrás. Eu acho um exagero. E eu acho que muitas vezes a Ana Carolina Campagnolo, com todas as suas polêmicas, e que até às vezes potencializam ela, às vezes ela é mais notícia por ser Ana Carolina Campagnolo, coisas que outros deputados fazem, outros políticos fazem. A Ana Carolina, quando faz, é mais notícia. E eu tento fugir um pouco dessa casca de banana, porque eu acho, inclusive, que ajuda ela, junto ao público dela, e o discurso anti-imprensa que ela faz às vezes.
O Piara, tem o João Vicente Castro, que é um cara que eu gosto, que é... sigo, é um ator que é da Porta de Fundo também, comediante acho uma palavra meio pejorativa até, nos dias de hoje, né? Mas ele tem um programa junto com o Pochá, na segunda-feira, que é muito bom, que é o Papo de Segunda. Tem o Emicida, também tem o...
Eu vejo às vezes.
Eu gosto. É um programa muito de papo, é fora do tom, assim, né? Com bem mais...
Filmado,
quem sabe um dia a gente chega
Esse
lá.
Dá para assistir, não é só
e ele fala E eles comentaram há uns 3 semanas atrás exatamente isso. Ninguém resiste a uma varredura no seu Twitter, porque as coisas mudaram. A gente evolui, cara.
A gente está falando de uma menina de 20 e poucos anos que não tinha estudante, que tava, não sabia que ia ter uma exposição como deputada.
Mas, sinceramente, eu acho que o problema não é o que era ela, é o que ela era. É o problema é o que ela é. Não é. Eu acho que esse é o problema hoje, cara. É as coisas que ela quer filmar professor que em sala de aula. Esse tipo de. Para mim é aberração.
Que
o que ela falava lá atrás,
julgar,
em 2011, cara.
Julgar a política na Carolina Campagnolo, não julgar a estudante, a menina,
Exatamente.
A recém não adolescente Ana Carolina Campagnolo.
Passei até a ter uma simpatia por ela, por ela ser.
Acho que com essa simpatia de.
Ter
Chico
sido
Lins,
uma jovem normal.
Com essa simpatia de Chico Lins por Ana Carolina Campagnolo, momentânea, a gente.
Bem
encerra
já, inclusive,
já passou.
Inclusive, já passou.
A gente encerra o podcast Fora do Tom dessa semana, que foi bem fora do tom. Obrigado, Chico.
Bom demais,
obrigado,
cara.
Larissa, por essa participação.
E agora no Spotify, né?
E agora no Spotify, finalmente, você vai poder ouvir no carro, no ônibus.
Baixar
no seu aplicativo.
E semana que vem eu conto, né, como é que foi a experiência de fazer um jogo de futebol feminino. E tomara que o Avaí ganhe, que é o nosso time daqui, né?
Vamos. É o nosso time daqui, eu posso dizer assim, é o meu time na ilha, é o Avaí. Mesmo com essa perna caçadorense, eu vou torcer por ele.
Tu tem uma perna caçadorense?
Não, o Avaí.
Ah, tá.
O Avaí feminino tem uma perna caçadorense.
Tem quase duas.
Eu quero muito conhecer Caçador, é uma cidade que
eu conheci na época que eu morava em Videira, eu ia passar domingo em Caçador. Era uma cidade um pouco mais...
Bacana. Sim, então é isso, Larissa.
Obrigada.
Muito obrigada pela participação.
Imagina.
Foi um prazer ter você aqui. Até a próxima, então, pessoal.
Obrigado,
até a semana que vem com mais
Tchau.
Um Fora do Tom.